Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer de receber Guilherme Takeda.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Envie a sua sugestão de quem você gostaria que eu entrevistasse aqui no Vem Pra Mesa. É só entrar no meu perfil do Instagram, @sergiolanger. Vai lá, me segue, me manda uma mensagem. Vou ficar muito feliz e vou te responder uma a uma. E muito importante, assine e siga o Vem Pra Mesa no seu agregador ou aplicativo favorito que você usa para escutar o podcast. Deixe sua avaliação e seu comentário. Isso é muito importante para que o podcast consiga atingir mais e mais pessoas. Takeda, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
Takeda, ele é formado em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é diretor da Takeda Design, com mais de 1.700 projetos nas áreas de paisagismo e urbanismo em mais de 120 cidades brasileiras. Ele é especialista em arquitetura, urbanismo e neuroarquitetura. Ainda por cima, leciona como professor aí em faculdades tanto de São Paulo, FGV, como lá no Sul, a PUC lá do Rio Grande do Sul. Takeda, vamos conversar bastante aí sobre tudo que está acontecendo no mundo hoje, sobre arquitetura, sobre o comportamento do consumidor, né? Você tem projetos aí em cidades do Brasil inteiro, então você tem uma experiência aí junto ao incorporador, loteamentos, no Brasil inteiro, né? Então, eu queria que primeiro você contasse rapidamente por que você escolheu, te chamou a atenção para você escolher arquitetura, paisagismo, essa parte da felicidade, que depois a gente vai falar um pouquinho. O que, que te chamou a atenção para você ingressar nessa parte aí da profissão?
Ah, bacana. Uma família já é da área, né? Meu pai é engenheiro civil e como todo... Já trabalhava na área da engenharia, né? Ele trabalhava com pré-fabricação de casas. Eu achava maravilhoso isso. Então, desde pequeno, a questão do design, da questão da arquitetura sempre foi presente, né? E isso fez eu ir para exatamente essa área, por incrível que pareça, da pré-fabricação, que não tem nada a ver com a minha especialização. Logo que eu fiz, eu me formei e fui fazer a especialização em industrialização, acabou o BNH. Eu sou da década de 80, né? Faz 30 e poucos anos que eu me formei. E acabou o Minha Casa Minha Vida da época, e aí eu vi, puxa, o que, que eu vou fazer? Né? Se a industrialização não vai desenvolver, a habitação popular não vai desenvolver, eu fui buscar a minha paixão, que era jardinagem e paisagismo. E logo que depois que eu me formei e ter feito a especialização em industrialização, eu ingressei nessa área e foi uma área fantástica. E até hoje eu me auto-intitulo jardineiro. Né? No começo ainda as pessoas não acreditavam no paisagismo como ele é hoje. Né? Quando nós fomos para o primeiro cliente, ele nos disse, quem faz o paisagismo aqui do nosso prédio é o jardineiro E assim eu comecei fazendo jardins, olha só, né? Nós começamos fazendo jardim e a partir daí nós aos poucos fomos mostrando aos incorporadores a vantagem de um projeto criativo, trazer novidades, trazer elementos que pudessem criar lazeres interessantes, espaços interessantes nas áreas externas, até que o momento onde explodiu o fenômeno Incol. Né? O Incol foi uma grande escola para todos os incorporadores. E quando a Incol veio aqui para o Sul, eles foram procurar paisagistas. Né? O Benê já não aguentava mais fazer projeto, o Buller Marques não conseguia atender todos os cantos. Nós já estávamos implantando e ajudando a implantar os projetos dele. E a Incol nos contratou. Fizemos vários projetos aqui. Foi uma escola muito grande, né? usando tecnologia, racionalização, um sistema colaborativo entre todos os fornecedores. Quer dizer, nós tínhamos um contrato com todos os fornecedores elétrico, hidráulico, permeabilização, e existia uma interação muito rica entre os colaboradores. Isso dessa interação se criou muitas tecnologias que são usadas até hoje. Né? E logo depois do efeito Incol, todas as incorporadoras começaram a procurar paisagistas, né, o trabalho de paisagismo, para incorporar e para melhorar as incorporações e usar muito esse trabalho do paisagismo como um elemento de marketing, de venda das incorporações. Então, essa foi a minha maior escola.
Para ver se eu entendi, até então, antes da Incol, não tinha mercado, pelo menos nas incorporadoras, para se contratar. Eles não tinham costume de contratar, de investir em paisagismo, é isso?
Isso mesmo. Era contratar um jardineiro para fazer as áreas Sim. externas. E o arquiteto fazia todas as áreas de piscina, área de lazer. No momento em que a Incol entrou, todo esse processo começou feito por profissionais específicos, né? E vários profissionais despontaram aí. E a partir dessa experiência, todas as incorporadoras começaram a ver a importância de se tratar as áreas externas como um elemento realmente motivador de venda, né? Motivador de marketing, de compra. E nesse sentido, toda a experiência de trazer a discussão do paisagismo não para o início do conceito do projeto nos deu muita experiência em criar elementos interessantes para o marketing, né, da incorporação já com o paisagismo. Porque é muito mais barato fazer um elemento paisagístico na área de lazer do que mudar um metro quadrado numa unidade, que vai encarecer claro. O preço. Né? Então, nesse sentido, houve uma grande valorização do paisagismo como elemento de marketing de venda. E nesse processo, nós éramos chamados já na conceituação das incorporações. E
no desenvolvimento do produto, né?
Exato, no desenvolvimento do produto. Então, mais do que jardineiros, passamos a ser parceiros junto com o arquiteto da edificação, com o pessoal do interiores e o pessoal do marketing, em dar uma característica, criar uma história do empreendimento. E essa experiência nos fez buscar mais conhecimento nesse sentido, e eu fiz um curso nos Estados Unidos de charrete, que é exatamente esse curso que potencializa a forma de reunião de técnicos, de projetistas, incorporadores, área de venda, área de marketing da incorporadora, para se ter um objetivo único, ter um conceito forte para a incorporação.
Realmente, como ferramenta de vendas, cada vez mais nos projetos, você vê a assinatura lá do escritório de paisagismo, quem que é o paisagista, isso aí, realmente, há já alguns anos, né, de agora, virou uma ferramenta de vendas, né? Quem está assinando o projeto, como que é o projeto, isso passa a ser diferencial, não só em empreendimentos médio e alto padrão, mas em empreendimentos econômicos, né, para como aproveitar os recursos, como não encarecer o condomínio, a gente vai falar bastante sobre isso, né, como uso consciente, né, das áreas comuns, tudo pensando numa melhor troca do empreendimento com todo mundo que vai morar nele. Né? Agora, você falou da charrete. Né? A charrete, pelo que eu estava estudando aqui, me corrija se eu estiver errado, a charrete é um termo francês, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Né? Conta um pouquinho o que é esse processo criativo, esse processo de juntar as pessoas durante alguns dias para conceber ideias, aprovar projetos, fazer algo que antes demoraria alguns meses, né? E que em poucos dias você senta, executa e com pessoas de áreas diferentes, uma se ajuda, né? O processo colaborativo é muito bacana.
Exatamente. E hoje, Sérgio, é muito interessante ver que nesse processo da pandemia, nós tivemos várias solicitações de orçamentos, exatamente porque as pessoas estão muito preocupadas com o novo comportamento do cliente da área imobiliária. Um dos pontos importantes que nós trabalhamos, além da questão da cocriação, do projeto acelerado de projeto, é que nós estudamos profundamente tendências de comportamento. Então, nós associamos a um pessoal que é ligado à antropologia e sociologia, que faz um trabalho muito bacana de que eles chamam de estratigrafia cultural, que é é uma imersão profunda numa cidade para descobrir as metáforas, para descobrir os costumes, para descobrir muito quais são os polos de inovação e de tendências de comportamento que já são presentes hoje de uma vanguarda, mas que se tornarão, né, uma tendência muito forte na cidade. E é muito, muito curioso que nós fazemos essa imersão na cidade, e quando a gente apresenta para os incorporadores, eles dizem: puxa, eu nunca tinha pensado, mas nós somos assim mesmo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de...
Só fazendo um parênteses, né? até fui pesquisar aqui para a gente trazer para a nossa audiência aí que é formada aí por desde incorporadores, construtores, donos de imobiliárias, corretores. Isso é uma ciência que estuda o solo, né? Então ela olha o passado e prevê o futuro, é isso?
Exatamente. O nome estratigrafia normal, ela é aquelas estratos do solo em que a gente consegue ler a história, né? Onde houve uma enchente, onde vejo uma seca, houve uma queimada, né? Então os geólogos conseguem, né, fazer uma varredura do passado. O que a gente faz? A gente faz uma pesquisa histórica para ver quais foram os dados importantes históricos daquela cidade e quais são as tendências de comportamento futuros a partir do passado. Então, a partir de um passado de uma cidade, é possível fazer a leitura de como vai ser o comportamento futuro. Um exemplo é Sorocaba. Sorocaba teve uma ligação muito forte com o Sul, porque os carreteiros chegavam em Sorocaba. E toda a característica cultural do sorocabano não é paulistano. Eles têm uma ligação muito mais estreita a Curitiba e ao Sul do que com o próprio São Paulo. E que trouxe toda uma característica do povo, em termos de organização. A gente vê as filas, as vitrines são muito organizadas, a forma de pensar dele é totalmente diferente, e por isso eles conseguem fazer coisas bastante diferenciadas do paulistano. Assim como a última workshop que nós fizemos em Londrina tem uma característica muito mais paulistana por ter sido colonizada por paulistanos do que Curitiba. Quando eles viram, vou à capital, eles vão para São Paulo e não para Londrina. E essas características são muito peculiares e nos dão subsídios para entender como projetar melhor. Então, a partir desse workshop, a partir dessa pesquisa, nós fazemos uma análise, apresentamos aos projetistas, e nesse workshop, tomando como base esses comportamentos, nós criamos as novas incorporações, os novos conceitos e os novos programas e necessidades dessa população. É muito interessante.
E aí você reúne nesses projetos, nas charretes, áreas diferentes da empresa, né? Então, marketing, pessoal de projetos, vendas, e aí acaba tendo uma troca de ideias e algo muito legal, né? O Júlio, meu sócio, participou de uma delas com vocês. A primeira ideia que sempre vem à cabeça tem que tirar, você faz com que as pessoas busquem algo novo, né? Não aquilo básico que está na cabeça dela. Então, é um exercício criativo constante.
Exatamente. Por isso a gente convida a engenharia. É fundamental convidar a engenharia, né? A engenharia sempre, quando se faz a incorporação, faz o projeto, o marketing aprova, vendas acha bom, a engenharia diz, não entra no custo. Então, o que nós criamos? Nós criamos uma sinergia na empresa, né? Empresas até como a MRV, que nós fizemos uma charrete bastante grande de um bairro planejado, 2 milhões e 800 mil metros quadrados, um bairro planejado a 20 quilômetros de Belo Horizonte, eles estavam com dúvidas, e é muito interessante ver que os departamentos não se conversavam e para trocar ideias de incorporação, e esse workshop criou essa ligação para discutir incorporação, discutir projeto, discutir produto antes de ele ser lançado. Então foi muito gratificante participar de projetos assim, porque a gente vê que a empresa não só ganha um novo tipo de solução de projeto, mas ganha também uma nova forma de pensar, um novo mindset de colaborativo entre os próprios departamentos da empresa.
E acredito que depois, depois que a convivência até entre as áreas, como o projeto é concebido a 4, 8, 20 mãos, ninguém fala, não, mas aquilo lá que você projetou, na verdade todos, né? É um projeto colaborativo, né? Não foi aquela área A, B ou X que inventou aquele recurso diferente, né? Todo mundo concordou, aprovou e levou essa ideia adiante.
Exatamente. Criou uma responsabilidade coletiva do projeto.
Sim.
Mas é muito bacana que todos se comprometem a fazer com que esse projeto realmente dê certo.
Vocês fizeram, né, com a Takeda Design, vocês fizeram projetos aí em mais de 23 cidades do Brasil, né? O Brasil, ele...
São 120 cidades, 23 estados.
23 estados, 120 cidades.
Exato.
Corrigindo. O Brasil é muito grande e a diversidade é gigantesca, né?
Fantástico.
Às vezes no norte você tem algo totalmente diferente do sul. O que a gente teve aí dos anos 2000, quando muitas empresas abriram capital, muitas empresas saíram dos grandes centros, São Paulo e Rio, foram para cidades que elas não conheciam e às vezes sem um sócio local e acabaram quebrando a cara porque elas pensavam no mesmo produto que elas lançavam em lugares que vendiam e ela chegava numa determinada cidade e esquecia, entre aspas, de fazer algo que era básico naquele lugar e não dava certo. Então eu queria que você contasse um pouco sobre essa peculiaridade, o que o manauara não aceita num projeto, o que o gaúcho tem que ter, senão não vende. Acho que tem umas características legais que você gosta de falar, o goiano. O que você pode explorar aí do Brasil? Lógico, o Brasil é enorme, mas tem algumas cidades aí chaves e que tem uma cultura muito forte que se você encontra, já era.
Isso é muito bacana. Essa pergunta é excelente. Por exemplo, em Aracaju, eles não são ligados à praia, por exemplo. Se a gente for pensar, uma cidade praiana não valoriza os apartamentos frente mar. Eles gostam mesmo de estar dentro de bairros onde existe mais vida. E outra coisa, se ele não estaciona o carro, se ele não vê um estacionamento a 50 metros do restaurante, ele não fica. Ou seja, ele não gosta de andar na rua, ele gosta de conveniência. Os postos de conveniência, as lojas de conveniência de postos de gasolina, são verdadeiros supermercados e abrem 24 horas por dia, né? Se vende melancia, cabo de iPhone dentro da loja de conveniência. Então, é uma característica própria. O manauara, por exemplo, a gente faz churrasqueira dentro da área de piscina. A pessoa come dentro da piscina porque é muito quente. Apesar de ele gostar dessa coisa que para nós parece algo até estranho, né? Tá comendo, para eles ficar de bubu, e a gente começa a conhecer até as técnicas, os nomes técnicos, né? Ficar de bubu é ficar boiando, né? Ficar dentro da piscina, ficar dentro da água, porque é muito quente, é muito calor. E apesar de ser quente, eles têm o mesmo costume, porque o manauara está muito ligado ao Rio de Janeiro, certo? Ele está muito ligado ao Rio de Janeiro, então eles têm o mesmo costume, por exemplo, de botar sauna junto à piscina. A sauna é junto da piscina no Rio de Janeiro, assim como em Manaus, porque em Manaus, a praia do manauara é Venezuela e Rio de Janeiro. Então tem coisas muito peculiares, assim, que o goiano joga peteca. Alguém colocaria uma quadra de peteca no seu condomínio, né? Então, esse é um costume do goiano. O goiano tem muitas características próprias, né? Em termos de condomínios, tem um case muito peculiar, não é nosso, mas é que, só para ilustrar, dois empreendimentos foram feitos um em frente ao outro, e um foi feito por uma empresa do centro do país e a outra por uma empresa goiana. Só que embaixo desse prédio multiuso existiam restaurantes, e um fez todo ele voltado à rua. E o outro, né, já com uma costume mais paulistano, fez uma área de alimentação sem nenhuma janela. E esse empreendimento, por essa questão da área de alimentação dos restaurantes, ele teve um insucesso comercial só por causa disso, não por causa do empreendimento do prédio, mas pela área do térreo. E o outro tem os melhores restaurantes, os dos melhores bistrôs, restaurantes da cidade. E um fica na frente do outro. Então, é a característica do goiano, de gostar de ver e ser visto, abanar para as pessoas que passam na rua. E é onde, no shopping center, no Flamboyant, os restaurantes são voltados para o estacionamento. É uma coisa muito própria do goiano, né?
Não, e quando você fala de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela reúne características muito diferentes de acordo com a zona, né? Zona Sul, Zona Leste, então o próprio bairro, né? Então é a mesma cidade, mas eu já vi muitos casos de incorporadores que saem da Zona Oeste, no centro, e vão lançar na Zona Leste, que é outro perfil do público, e às vezes sem fazer uma pesquisa.
É outro mundo.
Tatuapé,
cidade.
Moca. Então, realmente, eles têm que entender as características e o comportamento das pessoas que moram lá. Porque, apesar de ser a mesma cidade, eles não aceitam algumas coisas que outros bairros aceitariam. Então, em São Paulo, a gente tem isso muito forte, né? Não sei se outras cidades do Brasil tem essa diferença dentro da cidade.
Exatamente. A gente trabalha para empresas que têm 100 empreendimentos na saúde, que é a Tarjab. Então, ele entende profundamente a saúde. E quando sai do bairro, ele fez uma charrete porque saiu do bairro, certo? Então, eu não entendo de Vila Mariana, vamos fazer. Nós fizemos Vila Mariana. E na Zona Leste, no Tatuapé, a Porte nos contratou para fazer uma charrete do bairro. Nós fizemos uma charrete do bairro para entender o bairro.
E olha que a Porte é especializada no bairro, né?
Do bairro, né?
Ela fez para entender mais ainda o bairro.
Isso. A Porte comprou a Onoda. Nós estávamos fazendo um projeto atrás do metrô Tatuapé para a Onoda, de uma quadra. Vai ser um dos prédios mais altos da Zona Leste. E depois a Porte comprou e nós fomos junto com o projeto. E o mais interessante é que nós fomos contratados pela Porte para fazer uma charrete de todo o bairro. Chamar toda a população, a subprefeitura. E foi uma experiência fantástica. Eles fizeram uma maquete do bairro. E fizeram saíram várias ideias para melhorar o bairro. Olha só que bacana. Então, não existe só charretes de incorporação. Existem também charretes que são feitos por incorporadores para melhorar o entorno dos seus empreendimentos. É muito bacana.
Muito bacana, Takeda. Para quem nunca viu a palestra do Takeda, é uma palestra sensacional. Eu tive a oportunidade de receber o Takeda numa das missões executivas de alto padrão aqui em São Paulo. E um dos temas que o Takeda fala bastante é sobre a junção da natureza. Conta um pouquinho sobre essa parte da biofilia, né? O design biofílico, é isso, Takeda?
Isso, exatamente. Uma das tendências hoje, né, que está acontecendo no mundo inteiro é a questão do bem-estar, né? O bem-estar
ainda mais agora.
De uma forma fantástica, e cada vez mais as pessoas querem esse bem-estar. Então, nas roupas, a gente vê que as pessoas já buscam roupas confortáveis, sapatos confortáveis, e isso está na moda, né? Ninguém mais quer estar desconfortável. E na arquitetura não podia ser diferente. Cada vez mais as pessoas estão muito mais preocupadas com a sensação que ela vai ter em cada ambiente para sentir melhor. Hoje, com essa experiência do corona, a gente está tendo muito mais experiência da casa, de viver a casa, né? Se antes a gente passava 5 horas acordada, 3 horas acordada dentro de casa, hoje nós estamos 18 horas, né? Sim. Então, vivendo cada espaço. E a gente vê que cada espaço, ele emana, certo? Certas mensagens que são lidas pelo nosso inconsciente. E é isso que nós estudamos na neurociência ligada à arquitetura. É qual é o impacto que o cérebro recebe das áreas externas, né? Seja ela a natureza, seja ela as cores, seja ela os elementos culturais, seja as fotos que nos trazem lembranças. Todas essas leituras nos trazem sensações que nos dão mais sensação agradáveis ou desagradáveis de estar nesse espaço. Um exemplo muito bacana que a gente fala nas nossas aulas é a questão de uma experiência que foi feita por neurocientistas de um mesmo vinho ser degustado pelo mesmo grupo em 4 salas de diferentes cores. E era o mesmo vinho. E mesmo assim, eles classificaram o vinho. Então, num vinho ele disse, esse é mais frutado, esse aqui estava mais ácido. Eles classificaram o mesmo vinho. Quer dizer, o espaço
só
consegue... Ele interferir no paladar das pessoas. Então, ele interfere no paladar, no sentimento, na sensação, a questão do bem-estar. Ele está muito ligado à nossa tranquilidade, a nossa questão de saúde, né? Então, por isso, hoje, existem muitas certificações que estão saindo de bem-estar, que dão HBC, né? Dos prédios saudáveis. É uma certificação brasileira que já se tornou internacional e que ela está trabalhando em cima de 10 pontos de qualidade de vida, seja ela ventilação, iluminação, bem-estar, biofilia, paisagismo. Então, são várias preocupações que o mundo está tendo em questão de bem-estar, e principalmente nas áreas hospitalares, de residência e áreas de trabalho.
Uma pergunta de um leigo agora. Tem alguma coisa a ver com Feng Shui ou nada a ver? Ou é parecido, ou é similar, ou é são primos?
O Feng Shui é uma técnica milenar chinesa, né, de análise de bem-estar dentro das áreas da casa ou áreas externas, mas que não tem um fundamento científico. O que nós estamos buscando são todas aquelas ciências que estão ligadas ao bem-estar, mas que têm um fundo científico. Eu acredito muito que, a algum momento, vá se estudar essas questões do Feng Shui para trazer os pontos que são comprovados cientificamente. Mas a gente já pode ver, por exemplo, uma coisa que o Feng Shui fala é da questão dos quadros. Se nós temos um quadro de um cavalo, por mais do que a gente saiba que o cavalo não vai fazer nada com você, o nosso inconsciente, ele grava uma questão de perigo. Se nós formos falar da neuroarquitetura, ela estuda essa questão profundamente. Todas as salas e locais onde existem quinas de mesa ou de locais que existem pontas, nosso cérebro lê como um perigo e ele já não fica tranquilo nesse local. Então, quer dizer, existe já uma ligação tênue entre o Feng Shui e a neuroarquitetura, e aos poucos a neurociência vai explicando essas questões que os chineses já estudam há milhares de anos e que eles influenciaram vários prédios no mundo. Não sei se você sabia. O Feng Shui, ele influenciou Versalhes, ele influenciou vários palácios na União Soviética, na Rússia, né? E era uma ciência que era pouco difundida, ficava entre a nobreza daquela época. Mas não tem um cunho científico e por isso a gente ainda não colocou no nosso radar.
Eu peguei uma descrição aqui, acho que de algum lançamento que você fez, se eu não me engano, em Goiânia, estava falando assim: projetado pelo renomado arquiteto paisagista Guilherme Takeda, cujos projetos são conhecidos por suas propostas de coabitação harmoniosa entre pessoas e natureza.
Exatamente.
É isso mesmo?
É isso.
Como conectar a natureza com a harmonia entre o ser humano e a natureza, é isso, né?
Exatamente. Isso é biofilia. Biofilia é o amor ao verde, à natureza. Então, tudo aquilo que a gente vê de verde, aquilo que lembra a natureza, não precisa ser natural. Pode ser uma grama artificial. Mas se isso cria o nosso cérebro, né, reptiliano, o nosso cérebro mais primitivo, né, que é o nosso cérebro rápido, ele nos dá uma ideia de tranquilidade, lembrar grama, isso já nos causa uma tranquilidade, já nos dá um bem-estar. Então é muito interessante analisar essa questão da biofilia como um elemento muito importante para que a gente possa trazer tranquilidade às pessoas, trazer através de elementos naturais que não precisam ser vivos, madeira, pedra, elementos que lembrem aconchego, que lembrem caverna, que tenham fogo. O fogo é algo que nos traz muita paz, muita tranquilidade, né? Porque é uma coisa que está no nosso DNA histórico, de se reunir na fogueira, né?
É o primeiro imóvel da civilização humana. São as cavernas, né? Então,
exatamente. E a biofilia estuda isso. E por isso que ela estuda na Avenida Paulista. São duas paredes. Isso, na nossa cabeça, nós vemos como um vale, né? Um local perigoso, onde você passa entre duas montanhas e é um local onde você pode ser atacado. Então, estar numa cidade onde nós temos prédios altos, a leitura primitiva que nós fazemos é de um local perigoso, não um local agradável. O local agradável é aquele que você vê o horizonte e você tem controle sobre a paisagem. Olha que interessante, né?
Interessante, é muito interessante. E você é um dos idealizadores, né, ou idealizador do Congresso da Arquitetura da Felicidade, né? Conta mais sobre isso, o que é esse congresso, da onde foi a inspiração para criar um movimento desse? Qual a proporção que ele já está hoje?
Bacana. O Congresso da Felicidade nasceu a partir de uma pós-graduação que eu fiz em psicologia positiva. Psicologia positiva é um estudo, é uma ciência, é uma área da psicologia, em que ao invés de estudar a doença, eles procuraram estudar quais são essas ações que nós podemos fazer para as pessoas serem felizes. Eles chegaram à conclusão que quase que 80% das teses de mestrado no mundo eram feitas em cima de doenças, e só 20% era feito em cima de técnicas de trazer a felicidade. Então, em cima desse conhecimento de psicologia positiva, isso me fez pensar, puxa, e como a gente pode trazer ações, né, científicas, né, que usem métodos científicos para usar a arquitetura como uma fonte de felicidade para as pessoas. E aí nós encontramos a neuroarquitetura, né? A neuroarquitetura, a biofilia, o design emocional, que são áreas de conhecimento muito interessantes que estudam exatamente ações concretas que a gente pode fazer para tornar a vida mais agradável, mais feliz e mais aprazível.
Hoje as pessoas estão menos felizes ou não?
Eu acho que por não estarem pensando no seu propósito, e a psicologia positiva fala isso, felicidade não são momentos felizes. Momentos felizes são pequenos momentos e muito rápidos. Né? Quando a gente compra um carro, algo que a gente quer, se a gente vai ver ao lado, saindo da concessionária, um outro carro, é dizer, eu quero ter esse carro no futuro, já que aquele gostoso do carro novo já não é tão gostoso. A gente vai num restaurante que talvez a gente tenha feito uma reserva há muito tempo, né? Foi até outro país para ir nesse restaurante. Saiu do restaurante, voltou, já esqueceu esse prazer. Então, o prazer de felicidade, de momento, ele é muito pequeno. Por isso que a psicologia positiva trabalha na questão do propósito, a importância de ter propósito. Hoje não se fala, empresas que não têm propósito não são empresas que retêm pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos é que colocar propósito no nosso trabalho. E por isso nós estamos colocando esse propósito na arquitetura. É colocar um propósito de fazer uma arquitetura que faça diferença na vida das pessoas. Crie algo que vá trazer algo novo, algo de felicidade, algo que inspire as pessoas a ficarem cada vez num sentimento de mais paz, de mais amor, de mais colaboração, que é isso que a gente está precisando cada vez mais.
E existe alguma cidade que é mais feliz ou menos feliz que outras? Tem uma cidade que é mais conhecida no Brasil pela felicidade? Ou?
Sim, hoje existe um projeto que chama Happy City. Eles estão fazendo medições que a neuroarquitetura começou a ser mais difundida no momento em que as pessoas começaram a ter, os cientistas começaram a ter equipamentos de medições neurais mais portáveis. E o Happy City está colocando esses equipamentos e fazendo as pessoas andarem na rua. A cidade de Nova York já está fazendo esse monitoramento, a cidade de Dubai também. É um projeto junto com a BMW, com várias empresas de grande porte, e que estão fazendo monitoramento para ler os espaços externos, para ver onde as pessoas se sentem com a arquitetura, tá? Não estou falando das outras áreas. Com a arquitetura, onde existe uma vibração maior, e a partir daí eles estão estudando esse espaço para ver como a gente consegue fazer espaços tão agradáveis como esse, analisando os espaços mais vibrantes da cidade.
A relação que as pessoas têm com isso, um exemplo que você mostrou na palestra, não sei se é o metrô em Nova York, onde que é a escada rolante com música,
Estocolmo,
que é fantástico aquele exemplo, né, de como incentivar o movimento das pessoas, né, você fazer alguma coisa lúdica, mas que emite um som, então é algo simples.
Isso chama nudge, é um empurrãozinho. Então, com um empurrãozinho, a gente consegue fazer uma ação, né, no caso eles queriam que as pessoas não subissem pela escada de incêndio, pela escada rolante, e subissem pela escada normal. Eles criaram um piano, né, então a pessoa pisava na escada e tocava um som. E isso fez com que 60% das pessoas optassem a mais pela escada normal, por ser algo mais divertido. Então, quer dizer, a arquitetura pode sim criar estratégias de criar situações em que as pessoas fiquem muito mais alegres, né, e façam mais exercício, inclusive. Então, isso está sendo feito hoje em escada de incêndio. Então, as pessoas, ao invés de subirem pelo elevador, eles estão fazendo brincadeiras de escadas de incêndio, locais de lixo seletivo, eles estão colocando som. Então, a criança coloca uma garrafa e ele vai um som de caindo num buraco. Então, essa lata de lixo com esses sons, ela recolheu o dobro das outras que exatamente porque ele tinha algo lúdico. E assim como aquele exemplo do aeroporto de Estocolmo também, que eles colocaram uma mosquinha no mictório e as pessoas começaram a mirar e não sujar tanto os mictórios como sujavam antes.
É um empurrãozinho, é um incentivo, né?
É um incentivo.
Legal. E, na sua opinião, os produtos hoje imobiliários, eles estão cada vez mais comoditizados ou não? Qual é a sua opinião?
Sem dúvida, né? Ontem eu estava vendo uma live do Benvenuti, da Startse, e dentro da Startse eles têm milhares de empresas de várias áreas. Ele não pode falar de todas as empresas ou das empresas no mundo inteiro, mas ele disse que dentro da Startse a área que menos desenvolve tecnologia é a construção civil. Né? Então, eu acho que como a construção civil ela está tão ainda enraizada em coisas do passado, ela não consegue ser inovadora. Então, por isso está comoditizando muito os seus produtos. E isso vai ser um problema, porque no pós-corona a gente não sabe como as pessoas vão sair dessa reclusão e como vão estar a cabeça das pessoas. É muito importante esse trabalho de entender como vão ser os comportamentos. E por isso nós estamos tendo tantas solicitações de orçamento nessa questão da estratigrafia, de entender o que vai acontecer com o consumidor da área imobiliária daqui por diante.
Qual que é a sua opinião, falando de corona, dessa situação de quarentena que a gente está passando aqui, a gente está gravando remotamente, o que você imagina que vai ser esse novo normal quando os consumidores voltarem aí para a vida, para esse novo normal? Você acredita que os produtos imobiliários vão ser revistos, que as necessidades das pessoas vão ser diferentes do que são hoje?
Uma coisa que eu digo assim, quem disser que sabe, tem alguma certeza, está mentindo, né?
Não, o que você imagina, pode, né? Acho que
mas a gente pode fazer, né, algumas projeções bem
suposições.
Simples. Suposições. Umas suposições bem simples. Uma é a falta de dinheiro. Certamente vai haver falta de dinheiro, nós vamos ter que pensar muito mais em custos, certo? Nos empreendimentos, e essa é uma coisa que não precisa ser mago para entender que nós vamos ter que racionalizar todos os nossos incorporações. E o segundo ponto é que os comportamentos, as pessoas, quanto mais tempo ficarem reclusas, elas estão tendo de pensando nas suas vidas. E na medida que pensam nas suas vidas, elas vão pensar também na forma de viver em suas casas, porque elas estão, hoje a casa é o centro de todo o corona. Né? Então, as pessoas estão repensando muito a casa. Então, eles vão ter posições sobre a casa muito diferentes. E o terceiro ponto é a questão de como a questão de trabalho vai mudar com a utilização de técnicas digitais.
Isso é fundamental.
Isso vai mudar totalmente o comportamento.
Isso que você abordou é sobre, principalmente, custos. Quando a gente vê em projetos econômicos, e não só econômicos, né, mas projetos aí de médio padrão, o custo do condomínio sempre é uma barreira e sempre é um exercício de se fazer ele o menos custoso possível para o morador. Né? Então, hoje tem várias técnicas aí de quando você vai conceber um projeto, isso já é pensado numa economia futura que você vai ter para o morador. O que você pode falar sobre isso? Algo novo que você fez recentemente em projetos que barateiam bastante a questão do condomínio, ajudam não só no meio ambiente, a questão da relação do consumidor com o prédio, sobre alguns itens que o paisagismo ajuda a deixar essa taxa condominial, né, que é algo mensal e às vezes penoso para o morador, para deixar ela mais em conta para todo mundo.
O mais incrível é que essa preocupação com o condomínio é para Minha Casa e Minha Vida e também para o alto padrão.
Ninguém quer pagar condomínio alto.
Nós já fizemos charretes de Minha Casa Minha Vida, que vocês participaram, né? E nós fizemos também de altíssimo padrão, certo? Prédios de um ticket de 3 a 6 milhões cada unidade. E nos dois casos, a questão do condomínio é um item preocupante. E o que nós vemos é que todas aquelas atividades que possam ser terceirizadas ou possam ser tiradas do condomínio para ser profissionalizadas, né, elas barateiam muito o custo. Tipo uma academia de maior qualidade. Então, o condomínio pode ter uma academia básica para o dia a dia, mas ela pode ter na porta do seu condomínio, certo? Voltada à rua, é uma academia extremamente bem equipada, atendendo o público externo e por ser propriedade do prédio, tem um custo zero para os seus moradores. Então, em 5 anos que os moradores teriam que repor todos os equipamentos, eles não vão ter esse custo, não vão ter a conta da luz e ainda vão ter essa possibilidade de estar dentro de uma academia profissional e não vendo só seus vizinhos, vendo também pessoas de outros lugares, o que torna muito mais interessante a experiência da academia.
Qual projeto você considera sua conquista pessoal mais significativa na carreira, nesse tempo inteiro no escritório? Talvez não uma conquista em vendas, mas uma conquista pessoal que te deu prazer em fazer, de entregar, que é algo que você se orgulha até hoje.
Ah, bacana. É difícil falar de filho, né? Nós tivemos dois master imobiliário em 2019, é bem legal que a gente fez 2 projetos e ganhamos 2 masters no ano passado, né? Um prédio da Tarrafa em Rio Preto e outro da Tegra, né? Antiga Brookfield, aqui Sim. em São Paulo. Né? Então, foi muito bacana. Mas a gente também fez projetos, está fazendo os primeiros projetos de hotéis Hard Rock no Brasil. Isso é uma experiência muito bacana, né? Lidar com uma experiência totalmente nova de projeto internacional, com aprovações internacionais. E o mais bacana é que nós recebemos, inclusive, um elogio. Nós fomos o primeira equipe internacional, né, em todas as experiências deles no mundo, que conseguiu aprovar um estudo inicial de projeto sem nenhuma ressalva deles, que foi o nosso projeto de Gramado. Foi muito interessante isso, foi uma honra para a gente. Além disso, nós também fazemos projetos colaborativos de parques, né? Nós fizemos o maior parque de Goiânia, fizemos com a população, né? Foi uma experiência fantástica, foi tão bacana que na apresentação do projeto o governador foi à apresentação. Eu nunca vi um governador participar de uma apresentação de um parque urbano, né? Mas ainda mais sendo inimigo de morte do prefeito, mas mesmo assim ele foi muito gratificante ver esses projetos. Mas eu acho que, sem dúvida, os projetos que mais nos gratificam são os projetos de Minha Casa Minha Vida. Projetos de Minha Casa Minha Vida, eles têm uma peculiaridade de trabalhar com custo muito baixo. E, nesse sentido, isso nos dificulta e nos dá um desafio extra de buscar soluções criativas com baixo custo. Né? A Brookfield, da Tegra, né? Antigamente Brookfield, nos pediu uma vez: nós queremos um projeto que o custo seja zero, que vocês nem cobrem e que a gente possa executar. Né? Nós fizemos um projeto para eles, com terra, com canos, com blocos de concreto, pneus. Eles ganharam um prêmio com esse projeto e foi muito bacana. Eles conseguiram colocar em padrões muito baixos soluções extremamente viáveis e alegres, né? Que coloriram esse empreendimento. Então, eu acho que o desafio de fazer Minha Casa Minha Vida é o desafio mais bacana. E esse último projeto que nós fizemos juntos, né, com a tua empresa, de uma charrete, também foi de uma Minha Casa Minha Vida. E isso é bacana, é trazer para um empreendimento que tem um custo bastante baixo, soluções criativas que não só vão melhorar os seus moradores, mas vão melhorar a cidade. Com essa charrete, nós conseguimos fazer com que o incorporador mantivesse figueiras centenárias do terreno, deixasse essas figueiras elas vivas, né, não fossem cortadas, e essa área foi colocada para a área externa do condomínio, criando uma praça externa para a cidade. Olha só que bacana. Então, o incorporador mudou o seu projeto, diminuiu a área do seu terreno, fez uma gentileza urbana para a cidade e, dentro de um projeto extremamente econômico, ele consegue fazer história dentro da cidade. Isso eu acho que realmente dá um prazer. É muito mais instigante para a gente fazer um projeto desses, né?
Keda, como é que você falaria não para um cliente de algum projeto que você não se sentisse confortável em fazer? Como é que você falaria não? Se você já teve a oportunidade de falar não para algum projeto, como é que você falaria não para se fosse algo que não fosse de encontro aí com as suas diretrizes aí?
Eu acho que tem alguns projetos assim que eles são muito ligados. Os incorporadores já têm uma visão muito fechada do que ele vai ser, né? E às vezes contraria um pouco a nossa aquilo que a gente acredita, mas felizmente esses projetos nós não pegamos, né? Alguns que nós não acreditávamos, nós não pegamos, né? Então não chegamos a ter esse problema no nosso portfólio.
E qual pessoa ou qual empresa te inspira?
Olha, a Incol foi uma empresa que inspirou muito, hein? É uma coisa, eu acho que para todos aqueles, a gente fala das viúvas da Incol, né? Todos os prestadores de serviço, pessoas que trabalharam internamente na Incol, tiveram uma experiência extremamente gratificante, né? No sentido da questão da busca da melhor engenharia, do melhor comportamento, do melhor produto, né? A um custo que fosse viável naquele momento de extrema inflação, né? Um produto, a inflação era 100% por mês, pessoal. Era diária a inflação. E eles conseguiram construir nessa situação. Então, acho que a Incol foi uma empresa inspiradora, fantástica. Outra que não existe mais, ou que está ainda está com poucos trabalhos, é a Rossi, né? Nós trabalhamos em todo o Brasil para a Rossi, foi uma empresa que também tinha muito esse DNA de buscar a sinergia entre os colaboradores. Eu tive a felicidade de ajudar num processo desse. Nós fizemos um encontro de projetistas da Rossi, num hotel fazenda, em que tinham mais arquitetos do que e projetistas que eu vi em qualquer outro encontro nosso da nossa categoria, para ver a qualificação dos prestadores de serviços da OAS. E essa questão de buscar a sinergia para buscar melhores produtos, eu acho isso é bacana, porque isso é humildade. É a humildade do incorporador para ouvir os colaboradores, para prestar atenção na área comercial, para ouvir realmente a ponta do mercado, aquela que toca o cliente, certo? Que é o pessoal de venda. Então, essa sinergia que se cria entre todos os departamentos, eu acho que é a melhor receita para se criar um bom projeto, um bom produto imobiliário.
E hoje, cada vez mais, o mercado não aceita amadorismo, né? Então, se você não tiver um projeto embasado em dados, não científicos, mas em dados técnicos, estudos, você está fadado a não vender, né? E ter um prejuízo muito grande para o incorporador, né?
Exatamente. Hoje, não, como a gente diz, não tem mais espaço para amadorismo, né? Antigamente, as margens eram muito maiores. Hoje, as margens reduziram, a competição está muito mais acirrada e hoje tem empresas de muita ponta estudando muito profundamente seus produtos e estudando muito tecnologias de racionalização de obras. Então, isso é muito bacana. E aí eu revejo toda aquela minha primeira pós-graduação em industrialização. Então, me deu muito prazer voltar a essa questão da racionalização voltada a custos, né? Os japoneses têm uma coisa que chama custo meta, que eles usam muito na indústria automobilística. Sim. E hoje a Unicamp está estudando muito custo meta para incorporação imobiliária. E isso é importante. É as empresas saberem que elas têm um teto de preço e dentro desse teto de custo e de preço, ela tem que saber o que ela pode criar de melhor valor para entregar ao seu cliente.
E falando em Japão, qual que é a relação que a escolha da sua profissão teve com o Japão?
A questão do paisagismo tem muito a ver, né? Isso é uma questão de família, da minha avó que gostava muito de plantar, né? Então, isso veio já de berço, né? Então, paisagismo era uma paixão, né? Eu acho que profissão era arquitetura, estava muito ligada à industrialização em função do meu pai, mas a questão de paixão mesmo era a questão da jardinagem, da questão do verde, e foi nessa opção, né, uma opção forçada no início, mas depois muito, muito bem aceita, foi pegar a paixão da minha vida e tornar profissão. Então eu digo hoje que eu nunca me sinto trabalhando, eu me sinto divertindo, eu me sinto muito feliz.
Isso é bom. Legal, Takeda, a gente está chegando ao final aqui, o papo está muito bom.
E está muito bacana, porque o Sérgio é fantástico aí, as perguntas, e é muito bacana, porque esse contato, né, foi há pouco tempo que nos conhecemos, mas criou uma sinergia muito grande, exatamente pelo lado humano, né, que o Sérgio, o Júlio tem, em se preocupar em entender essas questões dos projetos, da moradia, que eu acho que é fundamental. Esse lado de entender comportamento, e nesse ponto eu acho que criou uma sinergia muito grande entre nós, e obrigado. Sim. Por esse convite.
Quero te fazer a última pergunta. Qual é a principal contribuição que você, Takeda, pretende deixar aí para a sociedade?
Opa! Eu acho que, sem dúvida, é a questão da ciência do bem-estar, da arquitetura da felicidade. Né? Nós pesquisamos já, até com consultores de psicologia positiva em Harvard, em outros locais, sobre a questão da arquitetura positiva, né? Uma forma de estudar a arquitetura como um gerador de momentos felizes, de situações que tragam bem-estar às pessoas. E não existe esse termo. Não existe arquitetura positiva, não existe estudos ainda nessa área. E é algo que nós estamos iniciando essa discussão. Eu participei de um congresso com o pessoal da Associação de Neuroarquitetura dos Estados Unidos esse ano, e eles ficaram muito surpresos desse termo da arquitetura da felicidade, que existe aqui no Brasil um congresso de arquitetura da felicidade. Eles se prontificaram, eles vão estar no nosso congresso, e ficaram muito contentes de saber que existem pessoas que estão preocupadas com esse tema e que para eles foi uma surpresa de encontrar aqui no Brasil. Eu acho que esse é a declaração, maior declaração que eu acho que a nossa empresa, a nossa equipe pode deixar para o mundo, né? Acho que como mensagem, que eu acho que a gente tem que tornar a arquitetura um instrumento da felicidade.
Legal, muito bom, Takeda. Queria agradecer novamente sua participação, acho que um papo muito legal. É sempre bom a gente conversar sobre esses assuntos, ainda mais agora, nesse período de quarentena, onde cada um está encontrando espaços alternativos dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, está repensando os seus imóveis, né, a sua escolha que foi feita lá atrás, se foi a melhor escolha, e tenho certeza que a gente vai sair aí mais fortalecido de tudo isso que a gente está passando. Então, eu quero que você deixe uma mensagem final para a nossa audiência e agradeço novamente a sua participação.
Ah, bacana. A mensagem que eu ia dizer é não saia de casa, né? E para ficar feliz em casa, troque de ambiente toda hora. Troque a decoração, troque as cores, tragam fotos de momentos felizes que vocês tenham passado. Coloque nos locais, crie gatilhos para que vocês possam ser felizes. Né? Esses gatilhos são importantes. Mude os móveis de lugar, mude as coisas, mude durante o dia várias vezes de local, sente em locais diferentes e crie a felicidade. E principalmente, olhe para o horizonte, olhe o mais longe que você possa para que você tenha essa visão mais ampla do mundo e que esse mundo, apesar dessa dificuldade que nós estamos passando agora, ele existe e ele está lá. E nós vamos voltar para ele logo, logo.
Muito bom, Takeda. Obrigado novamente. Pessoal, até a próxima. Tchau.